Estas são as manchetes do noticiário nesta quarta-feira, 23 de setembro.
Japão e Rússia concordam em reforçar laços econômicos bilaterais.
Ministros da União Europeia aprovam plano de cotas para refugiados.
Japão, Estados Unidos e Índia realizarão encontro entre chanceleres.
Com vocês, Kan Shirai, Yuri Cunha e Rômulo da Silva. E vamos às notícias.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Fumio Kishida, e o primeiro vice-premier da Rússia, Igor Shuvalov, concordaram em reforçar os laços econômicos bilaterais. Na terça-feira, ambos participaram do Comitê Intergovernamental de Assuntos Comerciais e Econômicos em Moscou. Cerca de 10 empresários japoneses compareceram ao encontro. Em seu discurso de abertura, Kishida afirmou que empresas japonesas vislumbram fazer negócio com o lado russo, mesmo sob circunstâncias difíceis, e que o governo japonês se compromete a fornecer apoio. Fumio Kishida declarou que o lado japonês quer desenvolver firmemente laços de cooperação em áreas importantes. Shuvalov, por sua vez, declarou que Moscou prioriza avançar na relação mutuamente benéfica com o lado japonês no extremo leste da Rússia e em outras regiões, e espera que resultados produtivos sejam alcançados na reunião. O chanceler do Japão declarou à imprensa que ele e o primeiro vice-premier da Rússia foram capazes de fazer propostas significativas, com o comparecimento de líderes empresariais de ambos os países. Fumio Kishida disse esperar que as discussões sirvam de oportunidade para que as relações econômicas bilaterais se ampliem ainda mais.
Ministros do interior de países da União Europeia aprovaram por maioria de votos um plano de relocação para mais 120 mil refugiados. Os ministros chegaram a um acordo básico semana passada em Bruxelas, aumentando de 40 mil para 160 mil o número de refugiados e imigrantes a serem aceitos pela União Europeia. Em sua segunda reunião, na terça-feira, na capital belga, os ministros discutiram um plano controverso que obrigaria cada Estado-membro a aceitar uma cota de refugiados. O plano foi levado à votação após os ministros não conseguirem chegar a um consenso. República Tcheca, Eslováquia, Hungria e Romênia se opunham veementemente ao acordo. Segundo o plano, outros 120 mil refugiados serão relocados para cada uma das nações membros do bloco, de acordo com o tamanho de sua população e economia. Todas as nações membros da União Europeia, incluindo as quatro nações que se opõem ao plano, terão de implementar uma cota. O ministro das Relações Exteriores de Luxemburgo e presidente do encontro, Jean Asselborn, disse à imprensa que a Europa perderá sua credibilidade caso não implemente o plano imediatamente. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, se manteve contrário. Ele descreveu a decisão da União Europeia como autocrática e disse que não seria amarrado por ela. A União Europeia planeja ter uma reunião de cúpula emergencial na quarta-feira para discutir outras formas de lidar com a crise.
A Organização das Nações Unidas criticou o programa da União Europeia para a relocação de migrantes, alegando que o mesmo não é suficiente para estabilizar a situação. Por meio de uma declaração emitida na terça-feira, o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados afirmou que a decisão tomada pela União Europeia de acolher 160 mil refugiados e migrantes não é suficiente. Segundo o órgão da ONU, o programa não pode ser efetivamente implementado sem a criação de instalações de acolhimento adequadas na Grécia e na Itália, países aos quais a maior parte dos migrantes chega pelo mar. Disse ainda que deveriam ser tomadas medidas para que, em seguida, os refugiados sejam acolhidos rapidamente em outras nações. A declaração pede que a União Europeia trabalhe com outros organismos internacionais para reforçar o mecanismo de retorno humanitário para pessoas que não necessitam de proteção.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, exortou a Rússia a interromper o fornecimento de apoio militar ao governo do presidente da Síria, Bashar al-Assad. Na terça-feira, Kerry disse à imprensa que a Rússia está enviando aeronaves militares para a Síria e que o governo americano está observando com atenção o desenrolar da situação. Segundo o secretário de Estado americano, caso as intenções russas sejam de apoiar a administração de Assad e não entrar em confronto com o grupo Estado Islâmico, isso se torna um problema para todos que querem acabar com o conflito na Síria. Funcionários da área de defesa dos Estados Unidos suspeitam que forças militares da Rússia estejam construindo uma base aérea em um aeroporto da cidade de Latakia, no noroeste da Síria. Kerry planeja abordar tais preocupações em uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, agendada para ocorrer ainda este mês em Nova York.
A NHK World Rádio Japão está transmitindo o noticiário na frequência de 6.195 kHz. E continuamos com as notícias.
Desde a antiguidade, o Egito se desenvolveu graças às terras férteis e às abundantes águas do rio Nilo. Mas agora as águas do rio não são suficientes para chegar às plantações. No comentário de hoje, ouvimos o correspondente da NHK no Cairo, Yuji Tsuchiya. Ele vai nos falar sobre a cooperação do Japão no combate à falta de água do Nilo. Perguntamos a ele os motivos do fenômeno. A razão para a falta de água do rio Nilo é o rápido aumento populacional. O Egito é um país de jovens com cerca de 2/3 da população composta por pessoas com menos de 30 anos de idade. Além disso, a população egípcia cresce em mais de 1 milhão todos os anos. Para suprir de alimentos uma população cada vez maior, o país vem implementando projetos de desenvolvimento de agricultura de larga escala, em áreas do deserto. Nos últimos 20 anos, a área de terras cultiváveis do país cresceu em 30%. Contudo, o total de água que o Egito pode usar do Nilo é limitado por um acordo com países vizinhos. À medida que as novas lavouras usam a água, apesar do fato do montante utilizável ser limitado, sobra cada vez menos para plantações mais antigas. O cultivo do arroz, em especial, exige uma grande quantidade de água. Alguns rizicultores apelam até mesmo para a água de descarte doméstica para compensar a escassez. A qualidade do arroz cai com o uso deste recurso, mas eles chegaram ao ponto de não ter outra alternativa se quiserem continuar plantando. Quando a quantidade de água disponível é limitada, o importante é utilizá-la com eficácia. O gerenciamento hídrico é, na verdade, uma das especialidades do Japão. Já tem tempo que o país desenvolveu sistemas de irrigação eficazes e métodos para administrá-los. Assim, com a ajuda da Agência de Cooperação Internacional do Japão, o Egito está trabalhando para criar um mecanismo mais justo de distribuição de água entre agricultores. Até agora, no Egito, os agricultores em áreas mais altas dos canais de irrigação usavam quanta água quisessem, sendo assim insuficiente a água para aqueles em áreas mais baixas. Por isso, foi fixada uma cota para cada vila e decidiu-se conferir se a cota está sendo obedecida através de medições da quantidade utilizada. Como resultado, alguns agricultores nas áreas mais altas dos canais trocaram para lavouras que exigem menos água. A JICA instalou também pequenas estações de tratamento de água de descarte para melhorar a qualidade hídrica. Especialistas japoneses e egípcios estão estudando métodos de cultivo que exigem menos água para produzir mais. A frustração dos agricultores com a falta de água está aumentando. Se a questão continuar sem solução, isto poderia desencadear novas tensões sociais. Chegou a hora de o Egito pensar novamente na sua relação com o rio Nilo. Este foi o comentário.
O presidente da China, Xi Jinping, expressou a intenção de seu governo de trabalhar com os Estados Unidos no combate aos crimes cibernéticos. Na terça-feira, em Seattle, Xi discursou perante cerca de 700 líderes empresariais e outros. Ele encontra-se em visita oficial aos Estados Unidos. O presidente chinês reiterou que a economia de seu país cresceu 7% na primeira metade do ano fiscal, apesar de enfrentar pressão para baixo. Xi Jinping expressou confiança de que a China vai criar novos modelos de desenvolvimento para que a economia possa manter o crescimento estável. Ele negou ainda que seu país esteja envolvido no roubo de segredos comerciais. A suposta espionagem cibernética da China é uma das maiores preocupações das autoridades americanas. Xi afirmou que o governo chinês está pronto para manter conversações de alto nível sobre questões de segurança cibernética com o lado americano. Por outro lado, o presidente chinês não mencionou as atividades marítimas de seu país no Mar da China Meridional. Xi Jinping vai se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na sexta-feira.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, afirma que seu país, Japão e Índia vão realizar seu primeiro encontro de chanceleres em Nova York ainda este mês. Kerry fez o anúncio durante uma coletiva de imprensa na terça-feira em Washington, após uma reunião com a ministra das Relações Exteriores da Índia, Sushma Swaraj. Segundo o secretário de Estado americano, ele e Swaraj vão se juntar ao ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Fumio Kishida, durante sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas na semana que vem. Eles deverão coordenar as políticas entre o que ele chamou de três grandes democracias. Segundo fontes diplomáticas, o encontro será focado em questões territoriais no Mar da China Meridional. A China tem aumentado suas atividades marítimas na região. Segundo especialistas, os Estados Unidos têm tentado manter a China sob observação por meio de uma maior cooperação com Japão e Índia, já que Pequim prossegue com seu fortalecimento militar.
E a seguir, notícias em resumo. A NHK apurou que a Companhia de Energia Elétrica de Tóquio, TEPCO, planeja assinar um acordo com uma organização francesa para obter tecnologia necessária para o descomissionamento de suas instalações danificadas. A organização chamada Comissão de Energias Alternativas e Energia Atômica tem experiência no desmonte de antigos reatores nucleares e instalações de reprocessamento de combustível. Segundo o acordo, a comissão vai ajudar a empresa japonesa a desenvolver robôs operados por controle remoto que resistam a altos níveis de radiação. E o Comitê Olímpico Internacional começou a rebater alegações de plágio envolvendo a já descartada logomarca dos Jogos Olímpicos de 2020. O designer belga Olivier Deby alega que seu design para um teatro em Liege foi copiado. Na terça-feira, os advogados de ambas as partes se encontraram na Bélgica para discutir procedimentos do caso. Os dois lados vão discutir suas alegações no papel, antes de audiências marcadas para o dia 2 de fevereiro do ano que vem.
E o mercado de câmbio de Tóquio permaneceu fechado nesta quarta-feira devido a um feriado nacional no Japão.
E aqui termina o noticiário em português da NHK World Rádio Japão, que transmite diretamente de seus estúdios em Tóquio. Foram manchetes no noticiário desta quarta-feira.
Japão e Rússia concordam em reforçar laços econômicos bilaterais.
Ministros da União Europeia aprovam plano de cotas para refugiados.
Japão, Estados Unidos e Índia realizarão encontro entre chanceleres.
Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.